E aí, galerinha? Beleza, então? Como prometido, 8 horas em ponto, seguindo aqui o meu relógio nórdico inglês, que é uma pulseira, porque eu não tenho relógio, eu não gosto de usar relógio. Mas eu prometi que a live ia começar 8 horas, e começou 8 horas, e já tem lá o Arsene Joaquim, que botou primeiro e botou pra salvar, e tá salvo, cara. Você tá salvo. Não sei de quem a gente vai salvar você, mas se era pra ele salvar, você já tá salvo. Galera, como vocês estão vendo aí na live, a gente já tem de tela de fundo a arte da HQ, da Thomas Moria. E já estamos aqui com a presença do nosso Stephanie René. É o nome difícil. Rapaz, olha, eu tenho um problema com nome difíceis. Por que essa galera não se chama Joaquim, Manuel, Pedro, Thiago, Zefinha? Aí nós botamos um nome bonito que esticam as letras pra lá, esticam as letras pra cá. E o calor do Nordeste. Mas então, pra dar início, eu vou lhe perguntar quem é você. Porque, tipo, tá, o cara tá vendo aí um cara barbudo e se pergunta quem é o Stephanie René. Mas antes de você responder, a gente vai colocar a abertura da série Brasil Nerd. E que eu esqueci de programar a abertura, anotei isso agora. Ou não, tá aqui, peraí. Não, ao vivo é isso, tá aqui. Agora sim, que eu dizia, rapaz, eu esqueci de botar a abertura da live, foi aí, era tenso, pô. Então, mas vamos lá.
Pensou, meu.
Primeiro de tudo, eu quero que você se apresente. Quem é você? De onde você veio e pra onde você vai?
Primeiro, prazer de estar aqui, obrigado pelo convite, cara. Bom, meu nome é Stephanie René, acho que todo mundo já tá meio que sabendo. Eu sou aqui de São Paulo, tô em Guarulhos. Eu sou colorista, sou ilustrador, tô no mercado já faz um tempo já, uns 16 anos. Primeiramente, eu comecei como colorista e agora tô me aventurando na parte aí de desenho, né, de HQ.
Então, você disse, começou tal, mas como foi esse começo? Porque eu fico curioso, porque tá certo, toda criança pegou um lápis de cor, fez lá o seu bonequinho de sei lá, aqueles bonequinhos de palito na escola, porque a gente estudou, pelo menos na minha época, a gente tinha aula de educação artística, mas nem por isso eu virei um desenhista. No máximo, eu consigo fazer um círculo que mais parece um ovo. Mas como ver esse interesse seu de vou praticar mais e quero evoluir nesse cenário?
Assim, toda a pessoa que já nasce com essa tendência à parte artística, né? Eu sempre desenhei desde pequeno, eu sempre estava mexendo com essa parte da criação. Mas quando um amigo meu me apresentou uma revista dos X-Men, aí eu vi aquilo, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E me apaixonei, assim, pelos quadrinhos, nessa parte mais de super-herói, nessa fase no comecinho da minha vida, né, no comecinho dessa minha juventude. E daí, cara, foi uma paixão, assim, que eu não só queria saber disso, só queria saber de desenhar isso, só queria saber de ler quadrinho, de desenhar quadrinho. E com o passar do tempo, eu sou de uma família que é humilde, não tinha dinheiro para fazer escola nem nada. Fui tentando aprender o máximo que eu podia sozinho. Fui trabalhando, né, em outras coisas. Até que eu consegui comprar meu primeiro computador, né? E quando eu comprei esse meu computador...
O sonho de todo jovem, né? Um computador em casa.
Exato, cara. Eu não tinha computador, consegui comprar com muito sacrifício, e aí eu descobri o Photoshop, cara. Aí eu falei, nossa, agora dá pra colocar cor nos desenhos que eu faço, mano. Aí comecei a procurar tutoriais pra saber mais como fazer colorização. Claro que também fui mexendo mais com desenho também, mas as cores, assim, foi uma coisa que também que me chamou muito mais atenção, e eu tinha facilidade também de trabalhar com as cores. Fui procurando tutoriais, até que eu cheguei no nível que eu falei assim, acho que aqui tá bom, né? Vamos começar a fazer testes por aí. Aí tinha uma editora, tem um estúdio bem pequeno ainda funcionando, chamado Arcane Studio. E os caras estavam procurando um colorista para uma revista chamada Ant. E eu fiz esse teste, milagrosamente passei nesse teste, e fiquei lá nessa revista durante, acho que umas 7, 8 edições, mais ou menos. E aí teve a sorte que o dono dessa revista acabou levando o personagem para Image Comics. E lá fiz mais 3 edições. E de lá não parei mais, cara.
Então, pelo que eu vi, você foi bem autodidata, porque tem muita gente que fez curso nisso, curso naquilo, foi para tal escola, foi para não sei pra onde. E o autodidata eu acho que dá mais trabalho ser autodidata do que realmente você fazer um curso. E, cara, foi um começo... Foi complicado, porque o cara ser autodidata e conseguir arrumar um trabalho... É como diz, arrumar trabalho dá trabalho.
Exatamente, cara. Eu acho que vai do interesse da pessoa, né, também. É muito fácil você falar, não consigo, não tenho material. Eu acho que hoje em dia tem bastante tutoriais, tem bastante material para você aprender, então... Acho que força de vontade também conta bastante, cara.
Então, você falou do trabalho lá na editora, mas, assim, a gente viu lá que você fez, eu pelo menos, eu vi, que você fez uma postagem no Catarse do projeto do Thomas Moria, e eu fui procurar, quando a gente conversou, e você falou de vários trabalhos que você já fez, tanto aqui para o Brasil quanto para o estrangeiro, e... Aí eu fico pensando o seguinte, né? Tá, beleza, eu consegui o primeiro trabalho na primeira editora, mas daí eu sei que é um mercado que é complicado, porque, assim, são poucas pessoas que conseguem hoje viver somente do quadrinho, viver somente de arte, principalmente no Brasil, você teve que trabalhar pra fora. Mas como você fez pra conseguir esse trabalho fora? Essa é uma grande curiosidade que eu tenho. Como fazer pra conseguir o trabalho fora do Brasil?
Eu acho que primeiro é ter um pouquinho da noção da língua, né? Assim, você vai entrar em contato com o pessoal lá de fora, você tem que pelo menos saber ter um inglês assim básico para você entrar em contato com eles. Cara, hoje em dia tem editoras aí que tem sites online, né? Que você pode entrar em contato. Na minha época também tinha, em pouca quantidade, mas tinha já, né? E eu fui atrás desses sites, fui atrás de e-mail desses editores para mandar. E graças a Deus eu consegui achar. Essa editora que eu consegui, a Arcana, não foi a primeira, né? Que eu achei essa e já entrei. Não, teve outros, procurei várias.
Imagino que você deve ter mandado e-mail para muita gente, que não foi de cara a primeira. Vem, tá contratado!
Sim, cara, foram muitos assim. E uma falou sim, que realmente fez com que eu entrasse nesse mercado, né?
Agora, me diz uma coisa. Galera, eu tô olhando pra baixo, que é porque eu tô compartilhando a live, né? Porque eu não tô dando atenção ao Thomas, não. Senão alguém vai dizer, eita, Venturi tá mal educado, não tá nem prestando atenção no que o cara tá falando. Galera, não é isso, não. Eu até disse, sei lá, eu vou de vez em quando olhar pra baixo pra dar uma compartilhada, pra galera ver que nossa live já tá no ar. E galera, quem quiser também perguntar alguma coisa, pode perguntar, que a gente joga a pergunta aqui na live. Mas você lembra qual foi o primeiro trabalho que você fez para o mercado internacional?
Primeiro foi esse
primeiro.
Da revista Ant, né? Lá do Arcane Studio, que eles são lá dos Estados Unidos. Segundo, depois dessa do Arcana, essa revista já foi para Image Comics. De lá, essa revista na Image Comics durou 3 edições. Aí a revista foi cancelada, mas eu já tinha um portfólio na mão, né? Tinha bastante material para mostrar. Até que eu comecei a mandar e-mail para outras pessoas, né? Para outras editoras. E encontrei um agente que chama Tommaso, que ele cuida dessa parte, né, de divulgação, de material de artistas, tudo. Mandei meu trabalho para ele, ele gostou, e aí ele decidiu apostar em mim, né?
Não, ele fez uma aposta boa. Porque pelo
não, sei se
não,
foi boa.
Não, foi boa. Olha, eu vi seu trabalho, tem muito material dele, do Stefano, que você pode ver no Instagram dele ou no Facebook, tem muita coisa bacana. Então, eu digo a você que foi uma aposta boa porque não sou um analista, não sou um especialista. Que, o Ventre tá dando de especialista para jogar. Cara, eu penso o seguinte, olha. Na minha humilde opinião, se o cara pega 5 tubos de tinta guache, despeja os 5 de uma vez no papel, vai ter alguém que vai ver arte e vai ter alguém que vai ver um monte de borrão.
É verdade.
Na minha opinião, como dizendo não de especialista, seu trabalho é muito bom, porque... Olha, eu julgo um trabalho da seguinte forma, igual eu julgo filme e julgo qualquer outra coisa. Se eu vou pro cinema, eu vejo um filme, se eu sair de lá emocionado, tocado, feliz ou assustado, o filme pode ter feito a proposta. Se é um filme de terror e eu saí lá, não tive susto nenhum no meio do filme, pra mim ele não contribuiu. Mesmo que a crítica diga que foi o melhor filme do mundo. Então, tem que me agradar. Então, se seu trabalho não tivesse agradado, a gente nem tava gravando aqui, falo mesmo. A gente nem tava aqui.
Cara, agradeço mesmo.
Pra mim, seu trabalho é muito bom. Então, por isso que o cara fez uma boa aposta. Mas vamos lá. Daí começou esses trabalhos pro estrangeiro. E outro ponto que eu quero saber é aí que não precisa dar valores exatos, claro, que isso aí não é da conta de ninguém, mas... Assim, eu vejo que o mercado internacional contrata muito brasileiro. Muito brasileiro. Por que o mercado internacional contrata tanto brasileiro e, estranhamente, os brasileiros não compram quadrinho do brasileiro que trabalha para o mercado internacional? Ufa!
É bem complexa essa pergunta, cara. Porque, assim, o brasileiro é uma mão de obra que é boa. A gente é qualificado. Nosso trabalho é pau a pau com os gringos, então a gente tem qualidade no mercado e a gente é mais barato por conta da moeda, né?
O dólar.
Do câmbio. Exato. Então tem esse fator. As empresas realmente, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, gostam de trabalhar com estrangeiro por conta disso. Os caras ralam pra caramba, são bons, né? Tem uma ótima qualidade e é o 3 vezes menos que um artista de lá da terra deles, né? Então, para eles, realmente, compensa muito, né? E nessa parte de por que o brasileiro não compra quadrinho de autor brasileiro, eu acho que a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? Que tudo que é de fora é bom, tem qualidade... Sendo que isso não é verdade mais, assim, né? A gente tem um bom material, a gente tem bons roteiristas, temos bons desenhistas, bons coloristas. Realmente, acho que é essa coisa essa cultura que a gente tem de valorizar o que vem de fora, né? Vamos torcer para que isso mude, né? Daqui a algum tempo, né?
Então, eu vou lhe dar uma dica. Já sei como resolver todos os problemas. Você pega o seu quadrinho, você lança, bota ele todo em inglês e diz que é americano e ele vai vender. Eu quero mandar aí um salve pro Wagner também, que tá acompanhando a gente. Então, cara, isso para mim é triste, essa questão de absorver tanto que vem de fora e não absorver as coisas do mercado aqui. E eu aproveito muito essa série para de vez em quando dar uma criticada, tá ligado? Então, eu tiro por Alagoas. Aqui tem grandes artistas, olha. Eu conheço vários muito bons. Que eu não quero citar todo mundo aqui para não dizer assim, esqueceu eu, Ventrui! Mas eu vou dar um exemplo de um cara que não é alagoano de nascença, mas é alagoano de coração e abraçado por Alagoas, que é o quadrinista Rodrigo Catraca, que o cara tem um trabalho muito bom, fez vários trabalhos também para o mercado internacional. E eu acho chato quando eu chego numa banca de revista aqui do meu estado e não vejo um cara que bote lá, ó, tá aqui o quadrinho do Catraca, não. Quando bota, é escondido lá no canto. Isso é lamentável. Então eu digo a você que tem uma banca de revista, bota lá na prateleira igual você bota o da Marvel. Pare de comer o enlatado americano. Valorize o conteúdo nacional também. Então, valeu, Nerd Tatuado e Júlia, por estarem aí acompanhando a gente. Quem quiser perguntar alguma coisa ao Stefan, pode mandar a pergunta. Mas bora lá. Eu quero saber de onde bexiga surgiu o Thomas. Quem é Thomas Moria? De onde esse cara veio, meu irmão?
Bom, o Thomas, ele... Primeiramente, eu ia escrever um livro, né? Com esse personagem. Eu sempre gostei dessa parte mais mística, né? Mais magística, de personagens como Constantine, tem um Dylan Dog e outros personagens que trabalham com essa parte sobrenatural. E, cara, um dia eu tava pensando, falei assim, o que eu posso fazer, né, nesse sentido? E aí me veio esse nome, assim, falei, meu, já tem um nome, né? Vamos começar a escrever agora. Eu tentei fazer um livro com ele, escrevi algumas, acho que umas 50 páginas. E aí, enquanto eu tava escrevendo, eu vi que acho que seria melhor eu colocar numa mídia visual, né? E eu falei assim, meu, acho que o pessoal fica mais empolgado se eu colocar isso em imagem, né? E como eu já trabalhava em quadrinhos, eu falei assim, meu, tá aí, vou fazer quadrinhos com o Thomas Moria.
Mas, aí eu tenho que fazer um monte de perguntinha, mas não vamos dar muito spoiler também, que a ideia é que a pessoa vá lá no Catarse, clique lá em apoiar. Galera, lembre que para apoiar o conteúdo nacional, você não pode... Muita gente pensa, acho que apoiar a cultura deve ser muito caro. Eu vejo o Ministério da Cultura, não sei quantos milhões, cara. Você consegue apoiar a cultura nacional com apenas 10 reais. Com 10 reais você se torna-se um incentivador da cultura nacional. Então, vamos trabalhar agora em cima da história do Thomas, porque eu vi que você colocou alguns detalhes, que houve muita pesquisa, que você usou mitologia, fez uma vasta pesquisa, já que antes era um livro, então um livro exige muita pesquisa. E como foi que você decidiu, tipo, o personagem vai ter um pouco da mitologia grega, um pouco da mitologia romana. Como foi que você foi montando essa caracterização do personagem? Cara, mas antes de você responder, bicho, deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, que o calor tá demais, velho.
É rápido. Beleza.
Meu irmão, o calor do Nordeste tá tenso, velho.
E aqui tá frio, mano.
Aqui tá quente, eu deixei a porta do escritório aberta, mas não tá dando conta, não. Mas vamos lá. Como foi toda essa pesquisa pra criar o personagem?
O Thomas, ele é uma mistura, assim, né? De vários elementos de mitologia, pegando um pouquinho da mitologia grega, pegando um pouquinho da mitologia nórdica, mitologia romana também, dos deuses romanos. O Thomas, na verdade, ele é baseado naquele personagem da mitologia grega, o Caronte, que era aquele cara que era incumbido de levar as almas das pessoas pelo Rio Estige até o Hades. E os parentes dos mortos colocavam moedas nos olhos. Também, se eu não me engano, também alguns falam que também na língua.
Na língua, tem essa história que colocava também na língua.
Exato. Então, aí depositava esse dinheiro num morto e aí o Caronte levava a alma deles para o Hades. O Thomas é uma versão moderna, né, desse cara. E ele decidiu explorar os poderes dele para ganhar dinheiro, né? Então, daí a relação entre o Caronte e ele, né? Ele também faz essa coisa de pegar... Se alguma pessoa que cometeu algum crime ou fez alguma coisa de errado aqui em vida, e ela sabe que vai pagar lá no inferno, ele contrata o serviço do Thomas, para o Thomas levar ele para um lugar seguro, que é o Castelo Elétrico, que é uma cidadela angelical que paira entre um dos nove reinos do inferno, né? Então o Thomas, ele consegue entrar nessa cidade. Então, ele leva as pessoas pra lá. Então, as pessoas não vão pagar no inferno. Elas estão seguras, escondidas nessa cidade.
Peraí. Calma. Tem uma cidade que só ele entra.
Só ele entra.
Mas ele não sabe porquê. É isso. Ele não sabe porque ele consegue entrar na cidade. E ele decide... Criar um mercado.
Entrar. Exatamente. Como ele vê que só ele consegue entrar... Porque ele vê... Vou tentar mostrar isso, tipo, os demônios tentando entrar na cidade, tentando alcançar ela, mas eles não conseguem. A cidade, aparentemente, ela está em estado de stand-by.
Entendi.
Mas quando se aproxima alguns demônios, ela tem um sistema de armamento que repele eles. Mas ela não repele o Thomas quando o Thomas vai lá. Ele não sabe por quê.
Já achamos um mistério aí, já.
Já achamos um mistério.
Tá.
E aí ele decide. E aí ele decide levar as pessoas pra lá.
Mas ele, vamos lá, a família dele, catabum.
Sim, então, a esposa dele foi sequestrada, né? A história do Thomas, eu começo a contar ele na meia-idade dele, né? Meia-idade, sim, ele tá com 40 anos. Há Entendi. 10 anos, vamos supor que há uns 5, 6 anos atrás, a esposa dele foi sequestrada, né? E aí ele sabe que deixaram pistas lá no local do sequestro, que parece que foi um demônio, né? Uma entidade maligna que sequestrou a esposa dele.
Então foi, o demônio deixa de sacanagem, porque tipo assim, bicho, se eu deixei alguma pista pra você conseguir entender que foi um demônio, é porque eu quero que você venha me caçar de alguma forma.
Exatamente, aí ele começa, como ele tem, o Thomas tem o poder de transmutar o corpo dele em células que se transformam em energia, então ele consegue ter acesso ao inferno, consegue ter acesso ao céu, e aí ele fala, foi um demônio que sequestrou minha esposa, tenho certeza absoluta disso, tem aqui as pistas, eu vou começar a ir atrás desse cara. E ele vai, começa a andar pelo inferno à procura dos nove reinos que tem lá embaixo, ele começa a andar lá embaixo procurando, até que ele, numa dessas procuras, ele acha essa cidade, né? Aí ele fala, beleza, isso aqui eu consigo já não só acumular riqueza aqui na Terra, mas também lá no inferno. E eu vou ter um poder de barganha, né? Eu tenho pessoas lá embaixo que eu vou comandar, né? E vou ter o dinheiro aqui também na minha conta. Então é isso que é o lance dele.
Então, eu vou ter assim, mandar aqui uns salvos, né, aí pro Paulo Crazy, que tem um canal também de música, que ele é DJ, pro Roger Tenório, o pessoal do Desvendando RPG, que é uma galera aí, pros nossos patrocinadores, a Net Colônia, a vereadora Cristina Gente da Gente e o vereador Dr. Kleber Costa. Galera, pra tu ver, é muito político patrocinando esse canal, só pra ver a cultura, pra depois dizer, eu apoio a cultura. Apoia mesmo, porque eu sou chato. Eu tiro onda. E também pro José Ramiro. Lembra que eu te falei de um escritor que ele e o filho faziam um projeto muito massa?
Sim, verdade.
Ele tá na live, é o Ramiro. Então, um salve aí pra todo mundo. Agora...
Salve, Ramiro. Salve.
Thomas,
deixa eu mandar um salve.
Vá.
Mandar
um salve. Com certeza.
Meu primo tá ali.
É isso que eu ia falar, que ele tá cobrando o avião dele. Era isso. Eu deixei o dele por último pra fazer a cobrança do avião. Meu irmão, tu tá devendo... Caralho. Agora, sinceramente, tu roubou um avião, porque um avião é caro e dá trabalho de esconder. A não ser seja um Hot Wheels.
Calma que eu vou explicar. O Wagner é meu primo, e eu sou um pouco mais velho que ele. E quando eu era adolescente, criança, ele era mais criança que eu ainda. E eu fui na casa dele, e o pai dele tinha feito um avião de lata. Meu lindo avião, um avião assim meio artesanal de lata, e aqui eu fiquei apaixonado pelo avião, e aí o pai dele me deu.
Caraca.
O avião, só que o avião era dele, entendeu?
Ai, ai. Cara, eu também vou mandar aí um salve pro Fabiano Silva Arte, que também vai fazer parte aqui da série Brasil Nerd também, é mais um dos artistas nacionais. Mas vamos lá, eu tô achando que quem sequestrou a mulher dele não foi um demônio. Eu tô achando que foi um anjo. Eu tô achando que um anjo armou. Galera, essa história. Tá muito. Bicho, quando eu vejo muito fácil assim, não, porque deixou a pista do demônio. Meu irmão, o cara tem acesso ao céu e ao inferno. Eu tenho pra mim que tem um anjo que quer que ele vá lá e quebre tudo no inferno e desça a porrada e faça o trabalho dos anjos. E o cara sequestrou a mulher dele pra armar. Bicho, tá ligado naquela coisa de. Eu quero que o meu inimigo se destrua, mas não saiba que eu destruiu, então eu mando o outro fazer pela... Aí tá aquele bolonho. Eu tô achando que foi isso. Na minha cabeça doida foi isso.
Será?
Mas vamos lá. Do psicológico do personagem, a gente sabe que todo personagem ele tem todas as linhas. Ele tem os traços físicos e os traços psicológicos, os traços mentais. E tudo isso tem que ser criado para que o público crie ou raiva ou empatia de um personagem. Essas características influenciam muito. E como foi que você decidiu... vamos primeiro para a parte mais fácil, que é a parte física. Como foi a escolha da característica física do personagem? E depois você diz para a gente como foi a escolha do temperamento do personagem.
Então, a parte física dele, é, acho que todo mago que a gente vê, todo cara que trabalha com essa parte de misticismo nos quadrinhos, eles têm, assim, um clichê, né? Que é o sobretudo, né? Um cajado, ou então uma barba bem esgranhada, bem, assim, não aparada, com capuz. Eles têm essas duas vertentes, né? E eu quis ir bem no meio, não tão com capuz ou com sobretudo. Eu quis colocar uma roupa diferente, que eu falei assim, meu, ninguém tem essa roupa de mágico, assim, de mago. Eu nunca vi ninguém com esse coletinho, com essa calça, com essa barba, esse bigode, esse cabelo, eu nunca vi. Então, eu falei assim, eu acho que aí que eu vou entrar nesse meio, né? Ninguém tem, então eu quero ser o primeiro a fazer isso aqui. E a parte psicológica, o Thomas, ele, antes da esposa dele ser sequestrada, ele era um cara comum, assim, né? Ele era alegre, ele tinha um trabalho dele, trabalho, entre aspas, né? Esse trabalho magístico. E ele é um cara normal, um cara feliz, tudo, mas depois que acontece isso com ele, ele se transforma em outra pessoa, assim. Ele se torna um pouco mais sisudo, um pouco mais carrancudo. Ele não é um cara chato, mas ele acho que toda pessoa, depois que passa por um trauma, tem um abalo psicológico, né? Então ele tá lidando com isso ainda, né? Ele não aceita o fato porque ele ama muito a esposa dele, claro. Então ele não aceita o fato ainda disso ter acontecido, dele ter deixado isso acontecer, né? Então ele se sente culpado, essa culpa misturada com ódio, com raiva. Então ele torna um personagem mais, como que eu posso dizer, mais introvertido, né? Mas ele, antes ele era um cara normal, depois disso ele passa a ter uma outra personalidade.
É, não, eu imagino, eu fico imaginando, quem é que sequestraram minha esposa, minha filha, aí eu tô de boa, vou continuar um cara calmo, tranquilo, paz e amor, não vai, não tem lógica.
Não vai, exato.
Eu sei que muita gente, isso é comum, a gente tem um pouco de nós nos personagens e muitas vezes, aí eu cito o próprio Ariano Suassuna, a qual eu sou grande fã, que quando perguntaram quem ele era na história, o João Grilo ou o Chicó, e ele disse o seguinte, olha... O Chicó é o que eu sou e o João Grilo é o que eu queria ser. Ele colocou esses dois pontos. O João Grilo é o espertalhão, é o brincalhão e era o que eu queria ser. Eu sou o Chicó, eu gosto de mentir, contar mentira que não prejudica nada, mas eu não sou o esperto. E aí eu lhe pergunto a mesma coisa. É isso aí, é o Bitoman. É isso aí, Wagner. Então, o que é que tem do Thomas Morian no Stefan e o que é que tem do Stefan no Thomas Morian? Pergunta difícil, né?
Eu acho que no Thomas Morian, o que eu, assim, tento passar nele, que eu acho que eu tenho, é essa coisa de, tipo, não desistir fácil da coisa, né? Essa coisa de persistir. Às vezes até uma teimosia, né? Mas eu acho que a característica que eu vejo mais em mim nele é essa coisa de, tipo, eu não vou desistir tão fácil assim. Acho que a persistência é a coisa que mais eu vejo em mim nele, né? Mas tem um personagem que eu coloquei na história, que é o meu irmão do Thomas, que é o Marcos, que esse sim tem muito mais de mim lá. Que é o Marcos, né? Ele é um cara que administra o Thomas, ele tem um pub em sociedade com o irmão dele, esse meu irmão dele. E esse meu irmão cuida desse pub dele, que é o Marcos. Então o Marcos tem muito de mim, que eu já trabalhei de barman já também na minha vida. Então o Marcos, ele vai administrar essa parte dos negócios aqui pro Thomas enquanto ele tá ausente, né?
Agora, outro ponto, se você... Lembre, não dê muito spoiler, que a ideia é que a galera vá lá apoiar para que o quadrinho seja lançado, que eles ganhem um quadrinho. Sem dar muito spoiler. A gente sabe que uma história de quadrinho ela é construída com vários personagens. Você falou do Marcos, o irmão. Você citou a esposa e a filha do Thomas, mas eu não sei o nome delas ainda. Não sei se elas têm nome na história. Mas...
Na verdade, só a esposa que foi sequestrada, que é a Miriam.
Ah, tá. Eu pensei que tinha uma filha na história. Eu já tô querendo que ele tenha filha.
Calma.
Tá. E eu sei que você tem que construir vários personagens, vários cenários, tudo. É... E um ponto que intriga muito é o seguinte, tá. Se existe esse segundo mundo paralelo, ele tem algum poder, então você teve que dentro de todo o enredo do mundo que você criou, tem que colocar de uma forma plausível esse equilíbrio entre os mundos, para não parecer uma coisa muito esquisita. E como foi que você montou esse universo onde acontece toda a história?
Bom, esse universo onde o Thomas está inserido é um universo como o nosso, só que com algumas diferenças, né? Vamos pensar que seria um universo paralelo, que aqui a gente não existe magia, né? Mas nesse universo existe, só que ela é pouco divulgada, né? Ela está contida em círculos de sociedade secreta, né? Na história eu vou tentar explorar essa coisa de tipo como a magia está inserida dentro desse universo. Mas é isso, é um universo paralelo, o paralelo nosso, que tem magia, mas que é pouco divulgado. As pessoas sabem que a magia existe, mas não é uma coisa que se conversa muito, não é muito falado. Porque também não tem, nesse universo, não tem muitos magos, né? O Thomas seria um dos poucos que existem nesse contexto desse universo.
Entendi. Ou seja, a magia existe, mas ainda não é aquela coisa... Ah, todo mundo conhece, então é uma coisa, como vocês... Ainda é focado. Então é o Glauco, mandou aí um abraço pra você. Então, Glauco, um abraço pra você também, obrigado por estar com a gente. Mas vamos lá. Um
abraço aí.
Foi criado céu, inferno, anjos, demônios. E a sua fonte de inspiração maior na criação desses dois pontos? Foi religião normal? Você buscou em que religiões você utilizou para criar esses dois universos?
Ah, fui buscar um pouco de cada, assim, cara. Você vai, na história, você vai ver que tem bastante coisa do cristianismo, vai ter coisa também da mitologia grega, do Hades, vai ter alguma coisa também da mitologia hindu, que essa cidade dela que flutua, que é armada, ela é baseada nas vimanas, que eram naves que existiam, né? Na mitologia hindu, eram naves de vários tamanhos, modelos que existiam, e que está no Mahabharata, se eu não me engano, que é um livro de mitologia hindu. Então eu peguei um pouco de cada, assim, cara. Vai ter coisa do cristianismo, vai ter coisa da mitologia grega, romana... Então, acho que eu peguei um pouquinho de cada elemento para montar esse universo do Thomas, né?
Não, cara, é bom quando a gente consegue misturar vários elementos da mitologia, porque tem gente que gosta muito da mitologia grega, principalmente gregos e romanos, que tem vários filmes muito bons aí que fizeram a galera conhecer um pouco mais, tanto que... Tem gente que acha que Gladiador é um grande soldado herói depois que viu Russell Crowe, e não tem nada a ver. Gladiador eram apenas peões que eram jogados na arena para dividir o povo, para divertir o povo. Eles não eram heróis, mas muita gente acha que são Russell Crowe. Galera, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente vai ter uma live da série Brasil Nerd. Combinamos com o pessoal que vai fazer parte. Para toda quinta, às 20 horas, vai ter aqui um bate-papo com o pessoal. E já avisando que próxima quinta, dia 9, vai ser o Fabiano Silva. Pois é, a gente vai estar trazendo aqui o Fabiano Silva também para falar um pouco do projeto dele. Então, galera, tem muita coisa bacana por aí nessa série. Agora, vamos lá. Catarse. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que cultura não recebe tanto apoio. E existe também um grande preconceito da galera por conta da Lei Rouanet e de outras leis que foram criadas, porque... Existem pessoas que dizem o seguinte: olha, esse dinheiro é tirado do hospital para investir na cultura, deixou de usar na saúde. Mas não é bem assim, galera. Existe grande recurso que é usado em outros locais de forma errada, e existem recursos que não são cobrados. Por exemplo, dívida de agronegócio, dívida de jogador de futebol e dívida de grandes empresários. Então, o dinheiro investido na cultura no Brasil não é esse dinheiro que faz a saúde estar precária. E a gente sabe que edital aí, tudo é muito complicado, os critérios não abrangem os novos criadores, como você e como outros que estão aí nessa luta. Aí eu lhe pergunto, como está sendo para você captar um recurso para lançar o seu projeto? Eu vi que você está com a campanha no Catarse, mas aí, tentou editar, tentou editora, como foi todo esse processo para chegar e dizer assim, não, eu vou ter que ir para o Catarse, vou ter que pedir ajuda do povo para lançar o projeto?
É muito bom ter esses recursos assim, né, do governo para estar ajudando na cultura, mas o que eu queria mesmo era saber assim, se tinha demanda, né? Se aprovado pelo povo, né? Então, assim, acho que a melhor forma que eu achei era ir no Catarse. Não, vou colocar meu projeto lá e o povo vai ver, as pessoas vão ver, e elas vão decidir se quer que esse projeto vá para frente ou não. E aproveitando, já vou fazer o jabá aqui. Gente, vai lá no Catarse, já tá precisando da sua ajuda lá. Sem vocês, esse projeto não vai rolar, né? Não agora. Então eu peço que quem puder colaborar com o projeto, é muito bacana, não é porque eu tô fazendo, mas tá sendo feito com muita dedicação, muito amor. Então vai lá no Catarse lá e a gente aí, meu.
E antes que alguém pergunte, o link do Catarse já tá aqui na descrição desse vídeo também. Você pode olhar aqui na descrição, já tem um link do Catarse, também tem um link do Instagram do Stefan para você acompanhar todo o processo do trabalho dele. Aí, como você disse, realmente é colocar o povo para escolher se vale a pena ou não. Eu tenho certeza, cara, por tudo que eu vi lá, pelo material que eu vi nas suas redes sociais, que com certeza o projeto vai ser financiado. Eu tenho certeza que ele vai ser financiado.
Deus te
ouça. E eu tenho certeza que, assim, não vou estar colaborando tanto como gostaria, infelizmente. Eu queria muito poder chegar e todos os artistas que têm no Nacional dizer, ó, eu vou aí financiar o projeto de vocês, mas ainda não posso. Quem sabe um dia poderei. E essa é a minha forma de contribuir, é fazendo esses bate-papos para que outras pessoas conheçam o trabalho. Mas eu sei que normalmente no Catarse tem que colocar alguma coisa. Contribua e ganhe, contribua e ajude. Como você decidiu os brindes para cada valor? Como foi essa ideia de tem que dar brinde, mas qual brinde utilizar?
Antes de colocar o projeto no Catarse, né, eu dei uma olhada, dei uma olhada em outros projetos lá, ver quais bens que o pessoal tava distribuindo, né. Eu vi que saía bastante essa coisa de pôster, né, claro que você coloca o nome também de quem contribuiu na revista, tem os pôsteres, tem vários outros tipos de brinde que as pessoas colocam, e uma das recompensas é eu estar distribuindo também o meu trabalho como colorista, né? A pessoa que, se eu não me engano, acho que são três recompensas que a pessoa pode escolher, uma dessas três, ou as três que a pessoa preferir, ela vai receber uma videoaula de colorização digital, de quadrinhos. Então tem essa recompensa também, além de posters que eu vou estar distribuindo, assinado, tem essa parte também de eu vou estar fazendo videoaula. A videoaula básica de quadrinhos, de colorização, e outra mais avançada. Então tem essas duas recompensas que eu acho que seria bem legal também.
Com certeza. Para mim mesmo, que não sei desenhar porcaria nenhuma, seria muito bom. Quero mandar aí um salve pro meu amigo Marcos Kelly, que é presidente da Associação Alagoana de RPG, que está acompanhando a gente.
Legal, né?
O apelido do cara é Prego. Então, Prego, eu sou o cara mais rico do YouTube. E vou lhe dizer por quê. São poucos youtubers que conseguem fazer uma série dedicada ao conteúdo nacional sem cobrar nada de artista nenhum. Então tem que ser muito rico para fazer isso. E também pro Éder Oliveira, que mandou aí: Thomas Moura é uma das melhores surpresas dos quadrinhos. Torço fortemente que consiga o Catarse. Éder Oliveira, com certeza vai conseguir, cara. Como eu disse aqui, e eu sou bem sincero em muita coisa. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto, pronto, e acabou. Eu faço questão que a pessoa saiba que eu não gosto. E a vantagem dessa série é que se eu não acreditar no trabalho do artista, eu não trago ele aqui, cara. Eu digo isso pelo cenário aqui de Alagoas. Eu tenho uma série aqui em Alagoas chamada Alagonidade, E teve um cara que já me pediu pra fazer parte da série. E o bicho não vai, velho. Não, mas por que a série não sai? Primeiro que a série é minha, eu tenho que acreditar no trabalho do artista. E, certo, sendo sincero, pra mim você é um aproveitador. Então, pessoas que eu sei que têm uma má índole, eu não trago. Porque também a minha reputação tá em jogo.
Claro, é o seu canal, a sua marca, né? Você não pode trazer qualquer um aí, né? Eu sei como que é.
Agora me diz uma coisa. Beleza, você trabalhou na Marvel. Aí é a grande pergunta. Aí o cara... Caralho, meu irmão, ele trabalhou na Marvel, puta que pariu, na Marvel. Aí os caras pensam que porque você trabalhou na Marvel, você é amigo do Homem de Ferro, que você é assim com o Robert Downey Jr., que o Chris Evans liga pra você e aí, Stefan, tudo bem, meu amigo? Hello, sir. E aí eu queria saber como realmente tem esse glamour tudo, trabalhar na Marvel, você liga e o Robert Downey Jr. manda uma foto pra você autografar. Como é? Porque eu vejo que muita gente diz, ah não, eu trabalhei na Marvel. E eu fico, porra, será que realmente é esse glamour tudo? Ou só é realmente é mais um trabalho?
Cara, trabalhar na Marvel é bom para você ganhar portfólio, né? O seu portfólio é muito bom para o seu currículo. Cara, é uma empresa, né, mundial, todo mundo conhece, não tem nem falar. Está aí no mercado, tem os filmes, tem os quadrinhos há anos. E é bom para o portfólio, cara. Mas na questão do trabalho, eu acho que não tem mística nenhuma, cara. É mais um lugar para você trabalhar. É claro que é um lugar que te dá todo o respaldo, né? Te dá toda assistência para você ter um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho. Então, assim, é um trabalho comum, né? Assim, é a mesma dinâmica de eu trabalhar numa editora menor, né? Numa editora de segundo, terceiro escalão. É a mesma coisa, assim, você não vai mudar o esquema do trabalho, né? Se eu receber suas páginas para você colorir ou para você desenhar, o editor vai te dar as direções, né, artísticas, e você vai ter que entregar no prazo. É isso. Não muda, não tem glamour nenhum.
Então, não tem uma ligação pro Homem de Ferro, não?
Não tem ligação pro Homem de Ferro, não tem ligação pro Homem-Aranha. Eles não te ligam também, viu? Não pense que eles vão te ligar. E é isso, cara, é só mais uma empresa muito boa de trabalhar, porque em termos de currículo e financeiramente compensam, mas é isso, cara, é uma empresa comum, assim, você vai conhecer pessoas legais, pessoas não tão legais, como qualquer outro ambiente.
Voltando, já que não tem glamour, então não adianta eu perguntar se você encontrou o Robert Downey Jr. em algum lugar, porque não encontrou. Deixa eu lançar aqui o comentário do Ed pra gente continuar, Ed. Stefan, você acha que se tivesse lançado antes um spin-off digital, mesmo que com poucas páginas, antes da campanha, teria otimizado mais o interesse?
Cara, eu acho que sim. Assim, é isso. É o meu primeiro projeto no Catarse. Então, claro que a gente vai cometer erros, né, durante o caminho. E realmente, cara, acho que eu deveria ter colocado um spin-offzinho, um preview lá no meu, né, nas páginas do Facebook, pra galera ver, pra galera já se familiarizar com o personagem, né? Eu acho que isso teria ajudado. Acho que pro próximo eu vou fazer isso, vou fazer um preview de algumas 10 páginas e soltar na internet pra galera ver, pra já, a galera já tá familiarizada já com o projeto. Eu acho que seria, é uma boa ideia e eu deveria ter pensado nisso, cara.
Então, eu quero mandar aqui um salve pro Diogo Macedo, que é um dos grandes ilustradores aqui de Alagoas, que também já fez parte aqui da nossa série. Diogo, um abraço, meu querido. Mas você falou uma palavra que pra mim já brilhou aqui. Próximo. Próximo quer dizer que vem mais coisa por aí. Então, homem, debulhe pra mim, como diz o Matuto aqui, debulhe esse feijão, diga-me. Esse próximo quis dizer o quê?
Então, próximo eu digo assim, não sei se esse projeto vai ser financiado.
Vai,
agora,
rapaz, né? Pense positivo, fácil a mim, vai ser financiado, eu tenho certeza.
E se for, cara, vai ser legal, porque assim, história a gente tem pra... Eu tenho histórias pra contar durante umas 12, 13 edições, né? Então, eu acho que história aqui não falta. Primeiro o arco dele vai ser tudo lá no inferno, né? E depois... um outro arco vai ser todo lá no céu, né? Então a gente vai. E aí um outro arco vai ser uma mistura dos dois.
A gota serena. Ou seja, quer dizer que a gente tem, poderia ter aí uma série de 12 histórias, mais ou menos.
Essa é a minha intenção, cara. Ter pelo menos umas 12 edições aí disponível pra galera ver.
Ah, então, ou seja, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito bom. Mas agora. Peraí, deixa eu ver, chegou aqui. O Éder botou pra você convidar ele pra ser o gerente de marketing na próxima. Ó, já apareceu um gerente de marketing já. Éder, se trabalhar de graça, pra quando lançar, quem sabe ganhar umas comissões, eu tenho pra mim que fecha o acordo. Mas se começar a receber de agora, velho, eu já digo a ele, chame não. O cara nem lançou, nem vendeu, já tem que pagar, tá complicado.
Mas a ideia dele é boa, assim.
Não, a ideia dele foi muito boa. Mas é como você disse, galera, muita gente viu você falando dos trabalhos. Turminha, o Stephanie, ele trabalhou muito para várias empresas, tudo, mas esse é o primeiro trabalho dele. Ele é o primeiro trabalho que ele é o autor, que ele tá fazendo, então, ou seja, para ele ainda essa questão do catarse, isso é muito novo. E mesmo como um cara que já é consagrado no cenário, ele não tem uma obra dele no Brasil. Então, ou seja, o público brasileiro ainda não conhece o trabalho dele. Pode até conhecer por ter comprado um quadrinho que ele trabalhou, mas não saber que é ele ali, que é o brasileiro. Exato. Que está ali.
É verdade.
Então já tem ali mexão, ó. Ainda... Se precisar de arte finalista, tamo aí, do Diogo Macedo.
tá aparecendo a galera pra trabalhar já.
Já, tá vendo? Projeto aí, já tem um marqueteiro e um arte finalista. Pronto, ó, já seja tão. Mas, cara, quando você chegou pra tomar a decisão de, olha, vou lançar meu quadrinho, minha obra no Brasil, vou arriscar, mesmo não sendo um cara consagrado no cenário nacional, eu tenho certeza que você deve ter conversado com amigos, com parentes, com alguém, deve ter tocado no assunto, ó, tô pensando em fazer essa obra aqui. E como foi o feedback da sua própria família quando você disse, ó, vou fazer essa obra aqui no Brasil, vou tentar lançar. Como foi que aconteceu?
Assim, eu não gosto muito de, quando eu estou fazendo alguma coisa, um projeto, eu não gosto muito de falar, assim, eu gosto de falar quando eu já estou com algum material na mão, né, para mostrar. E para amigos eu não falei nada, para ninguém, mas para minha família eu falei, olha, tá aqui o projeto, eu tô querendo lançar, mostrei como que era. A minha família super apoiou, falou, não, isso mesmo, você tem que mostrar um projeto autoral seu, acho que já tá na hora, você já tá maduro para lançar, maduro, assim, digo, artisticamente, né, para tocar esse projeto. Então eles super apoiaram, assim, isso eu não tenho dúvida, até mandar um beijo para minha esposa, Regiane, te amo.
Se não disser isso na, se não disser isso na live, também. Dorme no sofá.
Um beijo para as meninas, Laura, Gisele e Giovana. Beijo pra vocês, amo vocês.
Porque normalmente a gente sabe que o apoio familiar, ele é muito importante para um artista, principalmente que, como a gente sabe, é uma área muito difícil, é a área de arte. Agora, como você falou, você é casado, tem filhos. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu faço a muitos artistas que também têm filhos e tudo. Se você tem seus filhos e um das suas filhas chega e diz, pai, eu quero seguir a sua profissão, você incentivaria ou diria, não, filha? Porque você já sabe como é o cenário todo, as dificuldades, você já passou por tudo. Sim. Isso. Você diria, não, filha, procure outra profissão, vamos tentar outra coisa, você diria, não, venha.
Se uma delas decidir seguir essa carreira, assim, eu vou tentar em conversar e tentar mostrar pra ela que não vai ser fácil, né? Que vai depender muito dela, vai depender muito da força de vontade que elas tiverem pra seguir em frente, porque é muito trabalhoso, você vai receber muito não. Não é toda hora que você vai ter trabalho, vai ter meses que você vai estar atolado de trabalho, vai ter meses que você não vai ter nada para fazer. Então, no começo vai ser bem assim. E se ela falar que quer ir, aí sim, eu falo, beleza, então vamos junto que eu vou te ensinar. O que eu puder passar para você, eu vou passar.
Pronto. É, o José Ramiro, ele está pedindo aqui para você falar um pouco de como é o seu processo de trabalho, a criação da história, o roteiro e a arte. Mas peraí, cara, eu vou fazer isso porque, como eu disse, eu gostei do seu trabalho. Deixa eu pegar uma coisa aqui, rapidinho. Então, como eu tinha comentado com você sobre o Ramiro, ele pediu isso, ó. Esse aqui são os quadrinhos do Ramiro. É, esse primeiro quadrinho dele, rapidamente, só fazer um mexendo do Ramiro também. Ele fez com esse tipo de desenho feito à mão, pra mim muito bom, um trabalho feito de pai e filho. Eu achei muito bacana esse trabalho dele. São 4 edições e, Stefan, eu vou estar mandando essas 4 pra você conhecer o trabalho de um artista aqui.
Pô, cara,
de Alagoas.
Legal, mano, legal. Tá. Pode mandar sim, cara. Agradeço.
Pra você conhecer o trabalho dele. Agora, e aí? Respondendo a pergunta dele, como é a criação da história, roteiro e depois a criação da arte? Porque assim, uma coisa, como você disse, o livro é um monte de linhas, tal, é muito grande, mas você reduzir a história de um livro e colocar ela no quadrinho, tem que reduzir muita fala, muita coisa, e os desenhos é que tem que transmitir muita coisa também. Como é feito tudo isso?
Então, como eu já tinha bastante material escrito, para transformar em roteiro foi fácil, cara, porque realmente tem que dar aquela enxugada. Conforme eu fui enxugando esse texto, que era para livro, para transformar em roteiro, eu consegui me focar mais na parte de diálogo, como eu já tinha mais ou menos no livro já descrito a cena, como ela correria, ficou mais fácil para mim transformar isso em páginas de roteiro, né? Colocar cada quadro com o seu roteirinho, com o personagem tem que fazer, o que ele vai falar ali no momento. Então, como eu já tenho esse material, foi fácil. Eu não sei como vai ser o próximo, mas esse foi fácil de fazer. E na parte de arte, cara, eu, assim, é difícil você pegar uma página em branco, né, e transformar numa HQ, né? Mas conforme eu já estou familiarizado com o texto, e a imagem já está na minha cabeça já. Eu estou tendo bastante facilidade de desenhar essa edição, porque realmente é isso. Como eu já conheço o texto já faz um tempo, estou escrevendo há bastante tempo, aí conforme você vai escrevendo, as imagens vão aparecer na sua cabeça, como você trabalhar com enquadramento. Nesse específico trecho eu quero fazer um close no rosto dele. Ah, então você já tem essa facilidade já.
Sim, o Ed Oliveira, ele botou outra coisa, viu, Stefan? Caso não vá na primeira vez, não quer dizer que com melhoras na campanha não vingue na segunda vez. E isso eu concordo com ele, cara. A gente entra muito naquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Querendo ou não, você ainda não é tão conhecido no cenário. E por conta disso, a gente sabe que nem todo mundo que entra no Catarse logo de cara vê o projeto. Ah, vou apoiar esse aqui. Existe uma construção, você pode não conseguir logo de cara, mas não quer dizer que não vá conseguir. E como eu disse, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu acho que consegue na primeira vez, mas se não conseguir, cara, eu tenho certeza que você sabe que não é muito, mas pode contar com meu apoio, minha divulgação. A gente vai divulgar e vai tentar fazer com que o projeto seja lançado, porque eu quero uma cópia dessa pra mim, uma pra sortear. E eu já tô dando logo a indireta, já de pidão mesmo.
Já que se for financiado, vou mandar várias copas aí pra você, cara. E, cara, eu queria dizer, meu, parabéns aí pela iniciativa, cara, de você estar incentivando a cultura nacional. Acho que são poucos canais que a gente vê que tratam desse assunto, né? E, cara, obrigado, meu. Você já tá apoiando muito aí nessa parte de divulgação. Acho que eu não tenho que pedir mais nada pra você, não.
Nada, não.
E vou te mandar as edições aí quando for, o projeto for financiado.
Nada. Cara, a gente tá no mesmo barco ali. Não sei todos os detalhes da dificuldade do artista, mas Youtuber também passa a mesma coisa. É o cara que não assiste o canal local, mas assiste o mesmo conteúdo de um canal de outro local, porque não quer dar ibope. É uma besteira, mas... Ah, não vou dar ibope ao cara da minha cidade, mas vou dar ibope ao cara da outra cidade vizinha que faz a mesma coisa. E às vezes nem tem a mesma qualidade. Mas vamos lá. Outro ponto que eu quero saber, que é uma coisa que todo mundo fala, que é processo criativo. E eu fico na minha cabeça pensando assim, que diabos é processo criativo? Diogo, cara, o link do Catarse tá na descrição do vídeo, Diogo. Eu já coloquei já pra garantir que a galera veja, que apoia, então tem na descrição desse vídeo. E a gente vai dar aquela moral, vai divulgar também pra garantir que seja apoiado. E eu tenho certeza que a gente tem algumas pessoas aqui em Alagoas que costumam apoiar. O Wagner costuma apoiar alguns projetos, o Wagner Ávilis, você... O Kim Oliveira também costuma apoiar. Não, Kim Oliveira não. Kim Santiago também costuma apoiar. O Nerd Tatuado. Então, ou seja, eu espero que essa galera aqui do meu estado possa também dar aquela moral pro seu projeto, que é muito bom. E eu quero que saia as 12, pra vai ser a primeira coleção de quadrinhos. Ou melhor, a segunda coleção de quadrinhos que eu vou fazer. A primeira é a do Punho de Aço do Ramiro. E a segunda eu tenho certeza que vai ser a sua. Mas, gente, legal, como é o seu processo criativo de cenário? Porque... O personagem, ele é uma coisa, mas depois você faz o primeiro, é mais tranquilo. Mas o cenário, ele muda muito conforme para onde o personagem vai, para onde ele tem que ir. E eu sei que para muita gente fala que o cenário é o pior. Outros dizem que não. Que tem muito cenário pronto, você muda muito pouca coisa. Mas no caso, você criou aí céu, inferno, terra, é castelo. Então, como foi para criar esse cenário onde vai se passar a história do Thomas Moria?
Cara, acho que tudo gira em torno de pesquisa, né, cara? Então, assim, eu tenho uma pastinha aqui no meu computador que eu tiro o dia só para pegar referências, que é referência de vales, de castelos, de cenários interessantes que eu posso usar. Às vezes eu vejo uma imagem, um cenário bem, de uma paisagem bem bonita, assim, que eu falo, não, essa paisagem aqui eu posso usar em tal lugar. Então é isso, cara, é pesquisa, é você ir atrás de cenários que correspondem ao material. Tipo, procuro canyons, que é uma coisa mais rochosa. Então, essa coisa de pesquisa, eu tiro um dia só para fazer isso, que é para pegar a imagem de referência. Né? Então, isso ajuda muito na hora de você criar. Você abre essas imagens, aí você pega um pouquinho de cada e coloca seu toque em cima disso. Eu acho que uma boa referência ajuda muito, cara, nesse processo de criação de cenário. Além do mais, também tem, hoje em dia, tem tecnologia, né, para você, para ajudar nessa parte do cenário também. Tem o SketchUp, que você pode fazer alguns cenários nele. Dependendo do cenário que você vai usar muito, utilizar muito na sua história, você pode fazer ele em 3D, no SketchUp, para usar no seu quadrinho. Então tem essa parte também de tecnologia que você pode estar utilizando. Acho que o quadrinista não pode se privar de usar a tecnologia que está aí hoje, né? Ser purista, não vou desenhar 100% tudo, né? Vou desenhar 100% tudo. Você vai desenhar 80%, 20%, tem outras coisas que você pode, outras ferramentas que você pode estar agregando nesse material.
Não, é aquela coisa, é usar todas as ferramentas para garantir o melhor material possível.
Exato.
Cara, a gente agora tá num problema. Que... você vê que essa xícara é a que eu te falei, essa é a menor, a outra fica lá atrás, mas tá quase no fim. Então, galera, quem quiser mandar alguma pergunta, manda, porque a regra do café vai ser cumprida aqui também. Quando o café acabar, acabou o bate-papo. Eu tô fazendo todo... E o café esfriou, ficou gelado aqui no ar, é uma hora segurando esse café. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aí. Mas, cara, fico muito feliz de você ter aceitado participar dessa série aqui com a gente, porque para mim também é gratificante conhecer um pouco mais dos artistas que fazem o cenário nacional. E por mais que pareça uma ideia foda, caralho, meu irmão, tu criou uma série para ajudar os artistas para divulgar. Eu recebi alguns nãos de galera que disse, não quero participar. Mano. E às vezes eu fico pensando, bicho, tu não tá gastando nada, é de graça, eu vou divulgar teu trabalho. E o cara ainda disse que não, mas beleza. Cada cabeça é um mundo. Se o cara não quer, tranquilo. Espero também que no futuro, quando ele venha buscar, ele não ache chato quando receber um não também. Porque...
cara, eu acho o seguinte, você tá fazendo um ótimo trabalho divulgando o material nacional. Acho que É uma besteira que recusa divulgar o próprio trabalho.
Cada cabeça é um mundo. Mas me diga uma coisa. Eu tenho certeza que você tem algum artista, algum desenhista que também foi inspiração para você. E quem você usou no começo e usa e usa hoje em dia como inspiração para seu trabalho? Porque eu vejo muito, e galera, eu sou leigo, e eu vejo a galera falar, não, porque o traço de fulano, o traço de ciclano. Para mim, o traço, galera, é que você pega e faz um risco assim. Isso é um traço. E eu vejo muito falar de traço. Então, passe aí para nós o que é essa questão do traço, na sua opinião, e quem são suas inspirações para ser esse artista maravilhoso que você é.
Obrigado, cara. Meu, eu sempre fui fascinado com o Todd McFarlane. É um cara que revolucionou o Homem-Aranha, né, na década de 90. Eu sempre gostei do traço do cara. Acho que na parte de anatomia ele não é um cara 100%, mas na parte de design, de personagem, de estrutura da página, o cara não tem igual. Esse, o Todd McFarlane, é um cara. O Jim Lee também, né, claro. E tem dois brasileiros, assim, que eu pago muito pau, assim, que é o Roger Cruz e o Deodato. Esses caras, pra mim, são, assim, tão fera. Sempre acompanho o trabalho dos caras. Roger Cruz, eu tive até acho que nem lembro, mas eu entrevistei ele uma vez. O cara é de muita gente fina. E são esses quatro desenhistas, assim, que eu tenho mais, que eu busco mais, assim, pegar um pouco de cada... traço deles, assim, eu pego um pouquinho de cada.
Então, pra ir pro caminho final, agora eu vou lhe botar numa sinuca de bico. Eu vou lhe dar duas opções e é aquela coisa, é escolher, né? Beleza? É. Então, querendo ou não, você lê quadrinhos, você é da área, então vamos lá. Tá pronto?
Pronto.
Homem de Ferro, Batman, quem é melhor?
Batman.
Superman ou Capitão América?
Capitão América, né? Certeza.
Mulher Maravilha ou Capitã Marvel?
Mulher Maravilha.
Se você fosse iniciar uma coleção hoje, DC ou Marvel?
Putz, hoje em dia eu colecionaria DC.
E para finalizar esse ping-pong do vai ou mata, se você pudesse tirar um personagem da história, dos quadrinhos, apagar o cara de toda a história, não, esse personagem foi a pior construção que já teve de personagem, ele devia ser apagado da história dos quadrinhos, quem seria o personagem?
Nossa, essa é difícil, hein? Eu acho que... Nossa, essa... Você lembra do teve uma vez que o Azrael tomou o manto do Batman? Acho que esse personagem não deveria existir. Quando o Batman quebrou as costas, ele assumiu o manto do Batman. Acho que ele não deveria ter existido.
E pra gente finalizar isso, vamos lá. Se você pudesse ser um vilão, qual vilão você seria?
Nossa, vilão, cara, eu acho que eu seria, talvez o Mephisto.
E se fosse um herói?
Ah, eu seria o Thomas.
Boa, gostei dessa. Cara, pra finalizar, a palavra é sua, pra mandar beijos, abraços e salve pra quem você quiser. E mais uma vez, cara, só lhe agradeço por ter aceitado essa entrevista, então... Palavra ativa.
Cara, eu que agradeço pela oportunidade, obrigado aí demais pela divulgação. Como já disse, são poucos canais que fazem isso, obrigado mesmo, cara. Queria mandar um abraço pro meu primo, pro Wagner, pro Ed. O Ed Oliver é um cara muito gente fina, que eu acabei conhecendo faz pouco tempo, e o cara tem me apoiado também bastante, um salve pra ele. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Regiane, te amo. Um beijo para as meninas. Eu amo vocês. E é isso.
E para a gente finalizar, mais uma vez eu quero te agradecer. E, galera, ó, último golinho no café.
Eu também, ó.
Essa xicrinha, Ave Maria. Então, turminha, essa foi a entrevista com o Stéphane René. Pra mim foi uma grande honra lhe conhecer, ter você aqui na nossa série. Tenho certeza, como eu disse, que seu quadrinho vai receber o apoio que ele precisa, que ele vai ser lançado logo em breve. E galera, lembrando que assim que lançar vai ter aqui sorteio no canal Ventre Noob para vocês conhecerem a história do Thomas Moria. Cara, amanhã eu já faço um envio para você das 4 HQs do Punho de Aço do Ramiro, para você conhecer o trabalho de um conterrâneo meu. E
Por favor.
maninho, próxima quinta, galera, lembrando, tem o Fabiano Silva que vai estar aqui também, vai falar um pouco do projeto dele. A gente vai estar lançando a arte logo, logo, divulgação. Stefan, se você quiser dar mais algum recado, cara, pode mandar. Diga aí, galera, vai lá no Catarse, vai lá, apoia, vamos divulgar. Quem não puder apoiar e puder compartilhar, já ajuda também, cara. Não é obrigado só ajudar com dinheiro, não. Você compartilhando, divulgando, mandando para amigo, já vai estar ajudando também.
É isso aí, gente. Quem não puder compartilhar financeiramente, ajudar financeiramente, pode compartilhar, espalhar o projeto para outras pessoas, que talvez essas pessoas possam ajudar financeiramente. Então, toda ajuda é bem-vinda. Vão lá no Catarse, o link está aí na descrição. Entra lá, sai um pouco mais do projeto. O Thomas está com o Instagram, que é @ThomasMoriaWizard. Todo material novo que sair dele, eu vou estar colocando lá para ver, tá? Ficha de personagem já tem lá, já tem a descrição de personagem. Tudo que tiver novo, eu tô colocando lá também, tá? Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez aí, todo mundo. Obrigado você, cara, meu. Obrigado pela
Tamo junto,
oportunidade e tudo
cara.
mais.
Então, galera, é isso. Lembrando, valorize a cultura nacional. Galera, próxima quinta tem mais. Muito obrigado e tchau, tchau, galera.